Estamos de volta, ouvintes. Eu já cumprimento o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o Sinmed RJ, Alexandre Telles. Alexandre Telles, bom dia.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer novamente o convite.
Alexandre, eu quero te agradecer por mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. Alexandre, enquanto os diferentes estados da federação vão flexibilizando as estratégias de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, algo que tem se mostrado temerário, já que os índices de mortes pela doença continuam altíssimos, não saímos daquela média superior a 1.000 mortes diárias há meses. Nós tivemos a notícia recentemente de que o Ministério da Saúde gastou menos de 1/3 do dinheiro disponível para o combate ao novo coronavírus. De acordo com um relatório do Tribunal de Contas da União, dos 38 bilhões de reais disponíveis para investimentos, apenas 11,4 bilhões foram repassados a estados e municípios e utilizados pelo próprio governo federal nas medidas de enfrentamento à doença. Isso é algo absolutamente assustador, Alexandre. Fica claro que o foco não é a vida das pessoas. Como é que o Sindicato dos Médicos analisa essa notícia?
Bom, muito tem se falado em relação a esse novo normal. Na minha concepção, o novo normal não pode ser a gente achar que é razoável que morram 1.000 pessoas por dia, né? Na verdade, está faltando política pública de saúde. Nesse momento de uma pandemia global, em que os estados, os municípios, enfim, têm sido muito afetados, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista sanitário, né, pela Covid-19, a gente esperava que o Ministério da Saúde tivesse um papel de protagonismo, né, enfim, fomentando políticas públicas, mas na verdade o que a gente tem visto não é isso. A gente tem visto a maior autoridade do país, o presidente da República, com falas, enfim, que a população já sabe, dizendo que é só uma gripezinha, dizendo que ele é forte, que não ia pegar, enfim, e promovendo aglomerações a todo momento, né? Isso é um mau exemplo, é um exemplo que, na verdade, ele não tem que ser replicado. A gente tem que repudiar esse tipo de atitude, porque isso, na verdade, prejudica, isso mata as pessoas, né? Porque as pessoas, elas, quando elas estão nessas aglomerações, enfim, elas estão passando vírus, né? A gente sabe que uma pessoa contaminada é por Covid-19, pode contaminar um R3, né? Três pessoas, né? Então a gente tem que pensar muito bem nisso. A gente tem que conter a transmissão, né? A gente tem que adotar as medidas de isolamento e a gente espera também que tivesse, não tem tido, a gente esperava que tivesse medidas por parte do Ministério da Saúde para socorrer os estados e municípios. A gente sabe que há muito tempo, e aí a gente tem vários estudos que já demonstram isso, quando a gente analisa o orçamento, o governo federal proporcionalmente tem diminuído a cada ano sua participação nos gastos em saúde, e a gente tem medidas que foram aprovadas, enfim, inclusive com o voto da família Bolsonaro e no governo Temer, né, como a emenda constitucional 95, que limitou o gasto em saúde, né? Então a gente tem visto cada vez mais uma diminuição do gasto federal na saúde e a gente tem visto os municípios extremamente sobrecarregados com os gastos em saúde. O SUS, ele é responsabilidade das três esferas, as três esferas têm que investir. A gente sabe que dos nossos 5 mil municípios, a gente tem alguns, né? Poucos, né? Que tem uma equipe, uma infraestrutura em termos de secretaria de saúde para fazer políticas públicas, enfim, mas a gente sabe que muitos municípios não têm esse corpo técnico nas suas secretarias, né? Então a gente precisa de dinheiro, né? Porque o governo, a maior parte dos tributos, eles vão para o governo federal, a gente esperava que ocorresse essa distribuição, não ocorreu, mas fora isso, a gente precisava desse corpo técnico do Ministério da Saúde produzindo essas políticas públicas para que fossem replicadas com base científica, obviamente, nos municípios do Brasil. A gente não tem visto isso, a gente tem visto uma descoordenação enorme, uma dificuldade muito grande nos municípios de médio e pequeno porte de tomar, adotar as medidas, né? E a gente tem visto um sufoco no orçamento desses municípios. É importante frisar que o Estado do Rio de Janeiro também não investe o mínimo constitucional para a saúde, né? De 12%. Isso é importante a gente frisar. A gente está passando uma crise muito grave nas unidades do Estado nesse momento. Então a gente tem um governo federal atrapalhado e a gente. Atrapalhado não, né? Na verdade, na minha visão, o que joga contra, né, as medidas científicas para o combate à pandemia, né? Quando fomenta medicamentos sem evidências científicas, quando o presidente dá esses maus exemplos, enfim, que eu citei, e na verdade que não transfere recursos. As pessoas estão morrendo, né? A gente não pode esperar, enfim, mais meses e meses para que esse dinheiro seja liberado. Esse dinheiro tinha que ser liberado lá no início da pandemia, né? Para abertura de leitos, que a gente tem muitos leitos fechados, inclusive na rede federal. Nós que somos do Rio de Janeiro, nós sabemos disso. Quando a gente vai visitar o Hospital Federal de Bom Sucesso, quando a gente vai visitar o Hospital Federal de Servidores, enfim, qualquer unidade federal, a gente sabe que esse dinheiro está fazendo falta ali para equipar essas unidades, para reabrir esses leitos. A gente sabe que os municípios e estados também têm muitos leitos fechados. O município do Rio de Janeiro tem leito fechado, o estado do Rio de Janeiro tem leito fechado, enfim, com déficit de insumos. E, enfim, a saúde com um sufoco muito grande. O SUS, ele historicamente, ele é subfinanciado. A gente precisa reverter isso. A gente precisa ter um aumento de investimento na saúde, porque saúde é um direito de todos. Saúde não é um favor que um governante A, B, C, D dá para a população, né? Saúde é nosso direito. E o SUS, ele tem que prestar uma assistência de qualidade para a população, enfim, de maneira universal e integral.
O que que falta em uma situação como essa, Alexandre? Responsabilidade com o emprego do dinheiro público, empatia pelas pessoas que sofrem com a Covid-19, conhecimento técnico do titular do Ministério da Saúde para destinar as verbas de maneira adequada. Não podemos esquecer que temos um militar como ministro da Saúde há 2 meses e meio.
Essa situação é gravíssima, da gente ter um militar que não tem trajetória alguma no setor saúde, gerindo o Ministério da Saúde como ministro interino. É importante dizer que não é só o ministro interino que faz parte das Forças Armadas. A gente tem outros membros ali do alto escalão do Ministério da Saúde que também são militares, pessoas sem nenhuma trajetória dentro do setor saúde, e isso não é algo razoável, em especial no momento de pandemia. A gente não precisa de pessoas que estejam aprendendo, né, o que é a saúde, como a saúde funciona, quais são as políticas públicas existentes, enfim, os recursos, financiamentos. A gente precisa de pessoas que já tenham esse conhecimento. A gente, no Brasil, não faltam pessoas assim, né? A gente tem excelentes sanitaristas, gestores, enfim, e a gente, na verdade, deveria dar voz a essas pessoas, né? Em tempos em que a gente tem, que tem ecoado, né, no governo federal, condutas anticientíficas, condutas, que, na verdade, não vão beneficiar a população, a gente precisa se pautar na ciência. A gente não tem visto isso. A gente precisa reverter. Falta o quê? Falta política pública. Falta uma política pública que, de fato, consiga efetivar o sistema de saúde para toda a população. A gente já sabe que a gente já tem problemas no SUS que são crônicos, né? Ou seja, que já existem há muito tempo e que essa pandemia só fez ficar mais claro para a população, enfim, agudizou essa situação que já existia. Mas a gente precisa, de fato, reverter essa situação. A gente precisa de dar um financiamento adequado para o sistema de saúde, né? E aí passa pela revogação da emenda constitucional 95, passa também para a gente ter gestores técnicos, né? Pessoas que conheçam o sistema de fato, que não estejam ali de passagem, enfim, aprendendo o que é o SUS. O SUS tem história, o SUS ele é construído não só pelos gestores, né? Eu acho que tem faltado também ouvir os outros atores que são importantíssimos no sistema de saúde, como por exemplo os profissionais de saúde, como por exemplo a população. O SUS ele é controle social, o SUS é democracia. E é fundamental, em especial nesse momento de pandemia, em que todos nós, a população, os profissionais de saúde, estamos extremamente afetados, que sejamos todos ouvidos, né? Seja através das instâncias oficiais de controle social, como os conselhos de saúde, enfim, seguindo as deliberações das conferências, mas seja também pelo diálogo com a população ali que está ali na ponta, os trabalhadores, enfim, a gente tem feito inúmeras reivindicações nesse momento de pandemia. A gente tem tido muita dificuldade de diálogo, tanto com o Ministério da Saúde quanto com a Secretaria Estadual de Saúde. A gente tem tido, enfim, isso é algo muito complicado e a gente espera avançar nesse sentido, né? Da gente, de fato, conseguir colocar os trabalhadores e usuários como protagonistas na construção do sistema, né? Porque, na verdade, são aqueles ali que estão na ponta, ralando ou utilizando o sistema no dia a dia, que conhecem essas deficiências e têm que ser ouvidos, né? Então, a gente tem que, na verdade, ter uma linha de financiamento adequada, estável, né? A gente não pode achar que as coisas vão, que a Covid, né? Ela passou quando, enfim, tiver uma vacina e está tudo resolvido. Não, a gente precisa lutar pelo sistema de saúde com financiamento adequado, com políticas públicas e contra o desmonte, né, que vem acontecendo há muito tempo. A gente vê fechamento de leitos, um déficit históricos que a gente tem de leitos de unidade de terapia intensiva, enfim, mandatos judiciais que chegavam, enfim, a gente tem que lutar para que isso permaneça. Esses leitos de CTI que foram abertos permaneçam para a população brasileira. Não tem que ser leitos provisórios, né? A população já sofre há muito tempo com isso. E cuidar de fato das pessoas.
Não por acaso, Alexandre, os técnicos do Ministério alertaram o general Eduardo Pazuello a respeito da necessidade de isolamento social para conter a pandemia, algo que foi completamente ignorado por ele. Outro alerta feito pelo comitê da pasta diz respeito ao risco de desabastecimento de remédios contra a Covid-19 e ao excesso de estoque de hidroxicloroquina. Só que esse desinteresse flagrante da gestão federal pela ciência tem nos colocado em uma situação alarmante.
Bom, temos visto ainda um número muito grande, né? Mais de 1.000 pessoas indo a óbito por dia pela Covid-19, uma tendência de interiorização dessa infecção. A gente sabe que esses municípios de pequeno, médio porte têm uma rede, enfim, de saúde muito pequena, com uma dificuldade muito grande de acolher essas internações, ou porque não tem leito de CTI, porque não tem pessoal treinado, porque não tem infraestrutura. Então, é muito importante, né, que o Ministério da Saúde ele forneça essa estrutura e que a gente trabalhe também na regionalização. Ou seja, o município que consegue dar suporte para outro, já que o sistema é único, né, ele tem que dar suporte. O município do interior do estado que não consegue prover o leito de CTI, manda para o município do Rio de Janeiro. Enfim, isso tem que ter pactuação. E isso tem que ter coordenação, né, tanto das secretarias estaduais de saúde quanto do Ministério da Saúde. A gente não tem visto isso. Então, nesse momento, com esse alto, enfim, com esse número muito grande de mortes, sabendo da transmissibilidade que a gente tem desse vírus, né? Então, a gente precisa intensificar essas medidas de isolamento. A gente tem visto essas flexibilizações, muita gente na rua sem máscaras, enfim, promovendo aglomeração. A gente tem visto autoridades federais fazendo a mesma coisa, incitando isso pelo seu exemplo. Então isso é ruim, né? Porque a gente tem pareceres técnicos que não são seguidos, né? E o Ministério da Saúde literalmente gasta dinheiro com gasto, é gasto, né? Gasta dinheiro, algo que não vai trazer benefício nenhum, que não tem evidência científica, que é a compra de cloroquina e hidroxicloroquina, enquanto a gente tem visto em diversas unidades faltando medicamentos que são básicos para terapia intensiva, como por exemplo a noradrenalina, antibióticos que são fundamentais, porque muitos desses pacientes eles cursam com uma co-infecção bacteriana também. Então a gente tem que fazer o tratamento com antibióticos e a gente não tem visto esse investimento de fato. A gente tem recebido inúmeras denúncias de falta de medicamento e se falta medicamento é porque não houve planejamento prévio. A pandemia, ela já estava anunciada desde o final do ano passado, né? Começou a transmissão na China, enfim, chegou ainda com 4 semanas de antecedência na Europa. Já é tempo suficiente para os gestores terem se planejado, né? Terem comprado, enfim, ter feito essa previsão de estoque de medicamento, mas preferiram comprar medicamentos que não têm a menor evidência científica, né? Que na verdade coloca a população em risco grave de efeitos colaterais, né? Que podem prejudicar a saúde deles, ou seja, iatrogenia. E a população de fato não tem os remédios que precisam. Isso é a falta de planejamento. Isso demonstra a descoordenação, enfim, que tem por parte do Ministério da Saúde e por parte de muitas secretarias pelo nosso país. Infelizmente, é uma situação difícil agora de reverter, né? Porque remédio não se produz de uma hora para outra, mas isso tem que ser revertido de uma hora para outra. Falta o planejamento. Isso tinha que ter sido comprado, previsto meses atrás. E isso tinha como ter sido feito. Não foi feito porque a doença foi todo momento minimizada pela gestão federal.
Por falar em hidroxicloroquina, Alexandre, a cada dia que passa vai ficando mais claro que esse medicamento que o presidente da República defende para o tratamento da Covid-19 se mostra totalmente ineficaz. Um estudo publicado pela revista The New England Journal of Medicine e feito com pacientes no Brasil mostrou que a hidroxicloroquina, mesmo quando acompanhada pela azitromicina, não resulta em qualquer evolução positiva no tratamento da doença. E o Bolsonaro teve a cara de pau de dizer que foi isso que o fez ficar curado do novo coronavírus.
Na verdade, a maior parte dos pacientes, se a gente der água para eles, eles vão ter uma evolução benigna da doença, ou seja, não tomar remédio nenhum, entendeu? Tem um curso benigno da doença. A gente sabe que 5% dessas pessoas vão precisar de um leito de CTI, né? E 20% vão precisar de internação hospitalar, de um suporte. Então, essas pessoas a gente tem que ter, sim, noradrenalina, a gente tem que ter um antibiótico caso de uma co-infecção bacteriana, a gente tem que ter um anticoagulante, né? A gente tem que ter, enfim, porque muitos fazem trombose, enfim, a gente tem que ter esses medicamentos. A hidroxi e esses medicamentos estão em falta, né? Em muitas das unidades. A hidroxicloroquina, ela não tem evidência, ela coloca inclusive em risco as pessoas, né? Pelos efeitos colaterais que existem. Não tem remédio 100% seguro, não tem remédio sem efeito colateral. Então, é uma irresponsabilidade muito grande você indicar um medicamento que não tem eficácia, né, comprovada, que não vai mudar em nada o desfecho dessa doença, né, para a população, e porque você só está o quê? Se você não está submetendo essa pessoa a nenhum benefício do uso dessa medicação, você só está submetendo ela aos riscos, né, colocando ela na probabilidade de ter risco. Obviamente, a maior parte não vai ter risco nenhum, mas existem pessoas que vão ter riscos muito sérios, alergias, enfim, efeitos colaterais que não deveriam ocorrer. E aí é aquela falsa, e também coloca a população naquela falsa sensação de segurança, né? Ah, já temos a hidroxicloroquina, já temos a cloroquina, o presidente tomou, fulano tomou, enfim, se curou, enfim, quando a gente sabe que a pessoa teria se curado mesmo sem hidroxicloroquina, não foi hidroxicloroquina que mudou esse desfecho. E aí passa para a população como se já tivesse sido encontrado um remédio, que foi esse remédio curasse as pessoas de fato, e a gente sabe que não cura, né? Isso, inclusive, é algo que joga muito contra as medidas de isolamento, de distanciamento social que a gente preconiza, né? Porque a população acha que pode ir para a rua, pode fazer X ou Y, porque, em todo caso, vai tomar hidroxicloroquina e vai ficar bem. Quando a gente sabe que não é nada disso, né? Que não tem efeito nenhum, na verdade, é desperdício de dinheiro público, né? É algo totalmente anticientífico. Acho que, inclusive, o Ministério da Saúde tem que responder, né, para as instâncias, enfim, como o Tribunal de Contas, enfim, por que que está comprando remédio que de fato não tem eficácia comprovada, porque esse é um dinheiro que está fazendo falta para outro. A gente sabe que não existe excesso de dinheiro no SUS, não tem dinheiro sobrando, a gente sempre lida, né, com a escassez de recursos, né? O SUS há muito tempo ele é subfinanciado, então o dinheiro que é usado para comprar medicamento sem evidência científica, ele faz falta, né, para comprar outro medicamento.
E como você tem visto esse afrouxamento das regras de isolamento social, Alexandre? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos a adoção da fase 5 da flexibilização do afastamento. Houve a liberação do banho de mar, os ambulantes puderam voltar a atuar nas praias e logradouros com restrições, o horário de funcionamento de bares, restaurantes e lanchonetes foi ampliado, as escolas privadas já podem reabrir com aulas presenciais. Você acha que é o momento certo de se ampliar a abertura? Nos últimos dias, a curva de infecções e mortes pela doença voltou a subir aqui no estado.
Bom, como você bem disse, né, a curva de morte volta a subir, né, a curva de infecções, enfim, de novos casos, e a gente, enfim, os governos, a Prefeitura do Rio, está passando fase por fase, né? E isso é uma irresponsabilidade muito grande, né? Porque isso expõe a população que vai à praia, enfim, muitos. É difícil a gente falar de uso de equipamentos de proteção individual, até para profissionais de saúde, muitas vezes, como faz a paramentação correta, a desparamentação, quanto mais para as pessoas que não são da área da saúde, né? A gente vê muito uso incorreto das máscaras, muitas pessoas não realizando o distanciamento social, então isso tudo certamente levará ao aumento, né, do número de casos da Covid-19 aqui no município do Rio de Janeiro. Isso é algo muito preocupante, que tem que ser debatido, né? A gente tem evidências que não deveria ter sido feito nesse momento. A gente, ao invés de manter os leitos, né, a gente tem visto leitos sendo desativados, aí a prova o próprio hospital de campanha, né, do Maracanã, que é gerido pelo estado do Rio de Janeiro. A gente tem um aumento do número de casos, uma estabilização no número de mortes, e mesmo assim a gente tem visto leitos sendo inativados, né? É algo muito temeroso, né? Então essa desmobilização que acontece, a gente pode ser pego de surpresa caso venha de fato uma segunda onda, né? E é importante que a população esteja consciente, né? Acho que a gente só consegue vencer essa pandemia com solidariedade, né? A gente pensando no outro, né? Utilizando a máscara para não contaminar o outro, e o outro pensando a mesma coisa, ele vai utilizar a máscara para não me contaminar, né? Utilizando as medidas de higiene, não indo a aglomerações, enfim, só promovendo as atividades que são de fato necessárias, né? A gente sabe que a população tem passado muita dificuldade, né? Esse período de isolamento é muito difícil, né, para muita gente, enfim, ficar em casa, distante da família. Isso é complicadíssimo, mas a gente sabe que a gente está no momento que a gente precisa disso. Mas é importante dizer que tem muita gente passando dificuldade em casa pela omissão do governo, né, do governo federal, que tomou medidas econômicas insuficientes para garantir todas as necessidades da população, né? As necessidades básicas, né? Meramente com auxílio num valor que não dá para suprir as necessidades, e a população com dificuldade, né? As pessoas se veem obrigadas, né? Algumas com medo, inclusive, né? A voltar às suas atividades. Então é o momento da gente se conscientizar, é o momento da gente realizar somente as atividades necessárias.
Especificamente sobre a volta às aulas presenciais no Rio, Alexandre. Como é que o CIEMED tem se posicionado? Vocês já tentaram dialogar com o prefeito Marcelo Crivella a este respeito?
Bom, o Sindicato dos Médicos, a gente está em diálogo constante, né, com a Secretaria Municipal de Saúde, inclusive por meio do Conselho Municipal de Saúde, que o Sindicato dos Médicos faz parte, e essa foi uma das pautas que, enfim, foram debatidas no Conselho Municipal de Saúde. É muito temeroso, né, muito difícil, né, essa volta às aulas nesse momento em que a gente ainda não tem uma vacina. A gente está colocando as nossas crianças, né, os nossos adolescentes em risco de contraírem a Covid-19, e uma situação difícil, porque são adolescentes, são crianças, enfim, jovens que moram com outras pessoas. Então, esses jovens que vão se dirigir à escola e vão voltar para casa, vão conviver com a avó, vão conviver com pessoas que muitas das vezes fazem parte de grupos de risco, né? E vão possivelmente infectar toda a família, mesmo que esses adolescentes, esses jovens, não manifestem a doença. A gente já viu experiências em outros países, enfim, no Japão, nos próprios Estados Unidos, em que as aulas voltaram em algumas localidades e depois tiveram que suspender novamente pelo aumento dos casos, enfim, a transmissão dentro da própria escola, né? É muito difícil, a gente não tem visto medidas concretas, né, para assegurar a saúde desses alunos, né? Enfim, a gente vê uma realidade de salas superlotadas, inclusive no ensino particular, então com uma chance muito grande de transmissão. A gente tem visto também os professores sendo obrigados a voltar a dar aula, né, sofrendo um assédio enorme, assédio moral, enfim, ameaças de demissão. Isso é algo, enfim, inaceitável nesse momento de pandemia. As pessoas têm todo o direito de querer preservar suas vidas, né? Acho que está no momento da gente reforçar as atividades remotas, enfim. Sei que também, para boa parte da população, não é viável a realização de atividades de ensino remotos. A gente tem diferenças absurdas econômicas, enfim, de acesso à internet, acesso à telefonia no nosso país, né? A gente tem um país com abismos, né, sociais. Então, nesse momento, é o momento da gente garantir, né, a saúde dos jovens, a saúde dos adolescentes, a saúde das crianças, a saúde dos professores. E aí eu falo não só a saúde física, né, de não se contaminar, mas a saúde mental, né, porque é aquela apreensão que todo momento pode se contaminar, não sei o quê. Se pra gente, né, que é adulto, já é muito difícil utilizar corretamente a máscara, utilizar as medidas, fazer as medidas de isolamento, enfim, a criança vai chegar lá, o adolescente vai querer abraçar, vai querer festejar com o colega que está ali do lado, não vai ter uma compreensão correta de como utiliza essa máscara, né? Então é algo irresponsável, né, que a gente está colocando essa população com risco enorme de transmissão e com a possibilidade de levar esse vírus para casa, né? E daí pode sim surgir uma segunda onda. Eu acho que toda essa volta às aulas, enfim, ela tem que ser muito bem negociada, tanto com os pais, os alunos, tanto com o sindicato dos professores é importante e não vir por imposição, né? E eu acho que é isso que tem acontecido. Eu acho que um dos grandes problemas na sociedade é a falta de diálogo. Mas eu não vejo como a gente retornar para as atividades escolares, presenciais, não só escolares, mas universitárias também, sem a gente ter uma vacina, né? Porque do modo como está configurado, a gente vai colocar as pessoas numa sala para ficar respirando um ar contaminado e todo mundo sair dali, no final das contas, com a Covid, portador assintomático ou sintomático, e aí transmitir para outras pessoas, aí cada um vira transmissor para mais três, mais três, mais três, mais três, e aí vira uma progressão geométrica, né?
Agora, Alexandre, a Fundação Oswaldo Cruz já alerta para a possibilidade de uma segunda onda da doença, tanto aqui no Rio como no Ceará e no Maranhão. Essa hipotética segunda onda pode ser ainda mais letal que a primeira? Qual é a sua impressão em relação a isso?
Olha, nós já vimos em outras pandemias isso, né? Da segunda onda, ela tem um número muito maior de pessoas infectadas e com uma letalidade maior, né? Acho que a gente tem algumas coisas positivas nesse momento, mas não para minimizar essa segunda onda, né? Acho que os profissionais de saúde já adquiriram um conhecimento maior sobre o uso dos equipamentos de proteção individual, sobre o manejo, né? É importante dizer que a gente ainda não tem um fármaco, né, que consiga dar cura, né, curar essa doença, que a gente ainda não tem uma vacina, né? Então a gente corre a todo momento esse risco da segunda onda. A gente sabe que a maior parte da população do Rio de Janeiro ainda não foi contaminada, não teve contato com a Covid-19. Então essa questão, essa ideia da imunização de rebanho, isso de fato não acontece, não aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente fica muito preocupado, né? Porque isso pode acontecer, as pessoas saírem do isolamento, enfim, naquela euforia, sem respeitar as medidas de isolamento, de distanciamento. A gente tem visto bares superlotados, a gente tem visto as ruas lotadas, shopping, enfim, supermercados. Sei que é muito difícil ficar em casa, sei que é um momento de sofrimento, sei que as angústias que as pessoas passam, mas a gente ainda não pode se dá o luxo, né, de achar que tudo voltou ao normal. As coisas não voltaram ao normal, o vírus está circulando, uma grande parte da população ainda não foi infectada, ela pode vir a ser infectada e com desfechos muito graves, né, em especial se tratando de pessoas que fazem parte de grupos de risco. E isso a gente tem que ter um olhar, né, de solidariedade, de olhando o próximo e olhando para si mesmo, né? Acho que é uma situação que é possível, né? Os estudos epidemiológicos, os dados, enfim, o comportamento de outras pandemias também demonstram isso, né? Principalmente pela transmissão da doença, né? Por gotículas, enfim, superfícies contaminadas, e que isso pode se propagar de uma maneira muito fácil para a nossa população.
Uma coisa que muito nos preocupa, Alexandre, e pouca gente tem alertado para isso, é que essa crise financeira da população ocasionada pela pandemia tem provocado o surgimento de novas favelas Brasil afora. Em São Paulo, por exemplo, mais de 2.500 famílias foram despejadas ou ameaçadas de despejo, o que fez com que elas se aglomerassem em regiões sem nenhuma condição de moradia. Isso é um mal de alguma forma invisível que a Covid-19 nos colocou, não é, Alexandre?
Certamente. Tudo isso é fruto da falta de assistência que a população teve por parte do governo federal e do governo do estado, enfim, dos municípios, para conseguir garantir os direitos básicos, né? A população que, para receber os R$ 600, quando consegue, né? Porque muita gente tem um pedido indeferido no próprio site da Caixa, não consegue, enfrenta pane no sistema, enfim, tem que se aglomerar na Caixa Econômica e possivelmente contrair Covid dentro da própria Caixa Econômica para conseguir de fato realizar o saque do seu dinheiro. Não é em um ou dois locais que a gente tem visto filas e mais filas dentro desse banco, né? Então é uma situação muito difícil. A gente tem a pobreza aumentando, o desemprego aumentando, né? As medidas de isolamento, elas têm que ser adotadas, mas o governo também tem que ter responsabilidade econômica, né? Responsabilidade econômica é ao ponto de garantir, fazer leis, né, e medidas como foram feitos em outros países, né, de pagamento de salário, de diminuição de impostos para as pessoas jurídicas, para de fato conseguir manter os empregos. A gente não viu nenhuma medida dessa concreta. A gente viu anúncios, a gente viu projetos, até Enfim, mas de fato as empresas não conseguiram nenhum suporte concreto, né, e efetivo que conseguisse reverter isso. O Brasil tem condições financeiras de fazer isso, né? O Brasil foi prontamente socorrer os bancos, socorrer os planos de saúde, mas o governo não socorreu a população que mais precisa, né? A população que está ali passando fome, a população que está perdendo as suas casas. Isso não conseguiu ser feito. Isso é um absurdo. Isso demonstra quais são as prioridades do governo. E certamente a prioridade não foi a população. Isso é um absurdo e isso a gente tem que denunciar, mas é lamentável que isso tenha ocorrido, né? Porque ocorreu porque foi uma opção do governo.
Para piorar, algo que estava claro sem qualquer tipo de análise, Alexandre, foi comprovado por um estudo de pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgado no último sábado. Os dados levantados mostram que os bairros mais pobres são aqueles que concentram as maiores taxas de letalidade pela Covid-19 no município do Rio de Janeiro. O caos social só amplia a tragédia de saúde. Mas me parece que os governos não têm o menor interesse em dar condições dignas de subsistência para essas populações, Alexandre.
Olha, isso não acontece só com a Covid, né? É o que a gente chama da determinação social do processo de saúde e doença. A gente vê isso com a tuberculose, a gente vê isso com a hanseníase, a gente vê isso com um paciente que infarta, que tem uma insuficiência cardíaca. A gente sabe que a questão da renda, a questão, enfim, das condições de vida da população, elas afetam diretamente a saúde, né, e o desfecho que essa pessoa vai ter. Essas pessoas, muito provavelmente, são pessoas que têm barreiras de acesso ao sistema de saúde há muito tempo, seja pela falta de unidades, pela falta de profissionais, pela falta de insumos e equipamentos. A gente sabe que a pessoa rica, ela vai, pega o caderno do plano de saúde, ou paga o médico caro, paga o exame caro, enfim. E a pessoa pobre não, ela entra na fila do Sisreg, fica ali meses e meses esperando um atendimento, uma consulta, ou chega com síndrome gripal numa emergência e a emergência está superlotada, não consegue nem acolher. A gente viu isso, é uma situação muito difícil e que gera muita angústia para nós também médicos, né? Que fizemos juramentos de cuidar das pessoas, é isso que a gente gosta de fazer, é isso que a gente quer fazer, mas infelizmente a gente, pelo subfinanciamento, pelo sucateamento que os governantes fazem com o sistema único de saúde, a gente não consegue fazer. Então, a gente, para melhorar, enfim, essa questão da letalidade, as condições de saúde da população mais pobre do Brasil, a gente precisa de políticas que sejam intersetoriais, políticas que garantam uma moradia adequada, que garantam acesso à água. A gente tem gente que tem no nosso país que não tem nem acesso à água potável, que garanta saneamento, que garanta de fato que não ocorram, que não existam barreiras, né, no acesso à pessoa, que as pessoas quando ao sistema de saúde, quando ela chegar, que ela consiga ser atendida, consiga fazer os exames que são necessários com a celeridade necessária, né? Enfim, a gente precisa garantir também a segurança alimentar e nutricional que as pessoas têm, ou seja, as pessoas que estão tá há anos e anos sem conseguir um médico para acompanhar a insuficiência cardíaca dela, ela tem uma letalidade, enfim, por ser grupo de risco, muito maior do que a população em geral, né? E isso a gente tem visto, a população que está muito tempo sem médico, que não tem um remédio para hipertensão, que não tem isso e aquilo. E infelizmente isso impacta, né? Impacta muito, isso faz muita diferença para a letalidade. A pessoa não tem acesso, quando chega não tem um profissional de saúde ou não tem um remédio. Mas isso é fruto de opções do governo. Opções do governo que preferiram não realizar concurso público para profissional de saúde, não aprovar plano de cargos, carreira de salários, que não planejaram a compra de insumos e remédios. Enfim, e que também não traçaram políticas intersetoriais, tanto de moradia, de acesso à água, de assistência social, para garantir as condições de saúde dessa população.
Com relação a essas vacinas que estão sendo testadas aqui no Brasil contra a Covid-19, Alexandre, você tem mais esperanças em relação a alguma delas? E dá para fazer uma previsão de quando teremos a produção de um imunizante para o novo coronavírus no mundo?
Temos visto avançar pelo mundo todo, inúmeras pesquisas, enfim, Estados Unidos, Rússia, aqui sendo testado no Brasil a vacina de Oxford, né? E, enfim, é uma esperança, né? Estão já estão na fase 3, enfim, fase de teste em seres humanos, e espero que rapidamente a gente tenha essa vacina disponível para toda a população, né? Acho que, enfim, não é algo a curto prazo, né? Algo a médio prazo. Acho que final do ano, enfim, início do ano que vem, sendo otimista da gente conseguir, né? Mas isso sendo bem otimista, que senão a gente vai ficar só lá para março, abril, isso correndo bem em todas as fases. Mas espero que avance. E tem, além da questão de conseguir concluir as fases, né, de forma segura, enfim, uma vacina que não tem efeitos colaterais, que garanta segurança para todas as pessoas, a gente tem também o desafio de conseguir produzir em larga escala, né, para conseguir cobrir toda a população. E aí tem que falar de uma outra fortaleza no SUS. O SUS tem uma rede de distribuição de vacinas avançadíssima, né, uma das melhores do mundo. Então, a gente tendo essa produção em larga escala, o SUS consegue dar conta, né, de imunizar a população do Brasil. Mas temos que esperar para ver. Espero que essas vacinas avancem, né, que é uma solução para a gente, de fato, conseguir retomar a nossa vida ao normal.
Alexandre Telles, muito obrigado por mais essa entrevista aqui para o Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia e um forte abraço.
Eu que agradeço novamente o convite. Obrigado e um bom dia a todas e todos.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SINMED RJ, Alexandre Telles. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.